E o CBN Saúde hoje vai falar sobre os problemas que nós podemos ter nos olhos. Dizem que nossos olhos expressam muito de quem nós somos, mas ele também denuncia muito do que a gente às vezes não vê. E algumas dessas doenças são silenciosas. Para falar sobre esses problemas, eu tenho aqui comigo o oftalmologista Diego Neves da Rocha. Doutor Diego, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da CBN também. Bom, o áudio, a altura está boa,
gente? Está ótimo, tudo perfeito. E a gente, inclusive, lembrando aí que o doutor Diego acabou de falar isso, você pode acompanhar essa conversa também pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também na nossa plataforma do YouTube. Doutor Diego, é o seguinte, a idade vai chegando e as pessoas têm nos olhos, às vezes, uma expressão de que o tempo, né, tende a trazer limitações físicas. Na visão também, tem coisas que são naturais. E o que é natural com a passagem do tempo quando se fala dos olhos?
Então vamos lá. Talvez a alteração mais comum do processo do envelhecimento é o que a gente chama de presbiopia, que às vezes a gente chama isso de vista cansada. Uhum. Né? Então a presbiopia é a perda da capacidade que nós temos de alternar o foco para as atividades de perto. Então, aqueles pacientes que nunca usaram óculos, chegam aos 40, 42, 45 anos, eles começam a ter necessidade de óculos para ver uma mensagem celular, para ler um texto, para fazer uso no computador. Isso não é uma patologia, isso não é uma doença, isso é um processo natural e fisiológico do envelhecimento.
Então, quer dizer que o cansaço nos olhos, por exemplo, alguns chamam de cansaço, ou a perda dessa capacidade de ver perto, ela naturalmente vai ocorrer nas pessoas, quer dizer, algumas pessoas um pouco mais cedo, outras mais tarde.
O ato de enxergar de perto é um ato de esforço. Então, mesmo no jovem, né? Então, o enxergar de perto é um ato de esforço. Então, quando a gente se aproxima dos 40, e assim, quem tem 30 tem mais do que 20. Então, se esforça mais já. Só que chega, quando os 40 chega, começa a haver realmente aí um desbalanço. A gente não consegue mais compensar isso. E mesmo pessoas que daí já usavam óculos de longe começam a ter uma necessidade de fazer um ajuste do óculos para as atividades de perto. Então ela vai começar a ter um grau tanto de longe, mas um grau distinto para perto.
O olho nesse momento ele é um músculo. Quer dizer, a gente pode ter algumas práticas que possam retardar essa redução da capacidade de enxergar de perto, ou não? Vai acontecer por uma questão genética, independente de a gente ter algumas práticas ou não?
Gilson, é o seguinte, na verdade, então, existe um músculo chamado músculo ciliar, em que ele trabalha o formato do cristalino. Dentro do nosso olho, nós temos uma lente, e essa é uma lente, vamos colocar assim, adaptável, ajustável. O que acontece é que com o envelhecimento, esse cristalino ele vai se enrijecer. Então, embora a musculatura continue atuando, o cristalino já não responde às alterações musculares. Então, o que acontece é que o cristalino fica rígido, tá? E a musculatura não consegue mais atuar sobre ele. E assim, não existe nenhuma evidência científica que exercícios possam compensar ou melhorar isso, tá? Existem práticas, mas aí a gente está falando em coisas que eu não consigo te, sabe, como profissional, aqui a gente trabalha com evidência, né?
Claro.
Então eu não consigo afirmar que existam exercícios que vão prevenir ou atrasar isso. Eu costumo falar, presbiopia é uma bênção, chegou na hora, a pessoa vai ter.
Uhum. Agora, quando a gente pensar também em algumas doenças que quase sempre se associam à idade, se são realmente ligadas à idade ou não, vamos pegar a mais tradicional, clássica delas, que é a catarata. Todo mundo fala, mas a catarata as pessoas acabam tendo, isso é natural. Como dizem do câncer de próstata no homem. É ou não? A catarata é um problema que pode ser evitado, não? Como é que é isso, doutor Diego?
Gilson, eu te diria que pacientes acima de 80 anos de idade, 90% têm catarata com indicação cirúrgica. Então, assim, não vou te falar que nunca vi pacientes acima de 80 que não precisassem operar, mas é praticamente impossível a pessoa não chegar em determinada idade e precisar fazer essa cirurgia para devolver qualidade visual para ela, né? Para devolver qualidade de vida. Tá? E a catarata ela está associada a isso que a gente está falando da presbiopia, porque é justamente... O que, que é a catarata? É quando o nosso cristalino, que é essa lente, ela perde transparência. Então, com o envelhecimento, ela vai se enrijecer e uma lente que tem que ser transparente, como uma lente de óculos, ela começa a adquirir um tom esverdeado, amarronzado, avermelhado. Então, parece que a pessoa está enxergando através de um vidro de cerveja, por exemplo. Uhum. Então, aquela coisa... Então, esse paciente convém a cirurgia. E é assim, é aquilo... É, tem o que fazer? Na verdade, a gente sabe que populações que são expostas a muito sol desenvolvem a catarata de uma forma mais precoce. Então, assim, é, utilização de óculos com filtro de proteção solar... Aqui eu não estou falando necessariamente óculos escuro, tá? Mas mesmo um óculos de grau com filtro de proteção solar é um fator que vai retardar o desenvolvimento dela. Não vai impedir, mas pelo menos pode jogar mais para frente na sua vida. Existem também medicações, então principalmente corticoides, que fazem o desenvolvimento mais precoce. O diabetes descompensado está associado também ao desenvolvimento mais precoce de catarata. Mas assim, a gente pode evitar essas coisas, tratar as doenças ou evitar medicações, mas a catarata é algo praticamente invariável na vida de uma pessoa.
Outra coisa que eu queria falar um pouquinho é glaucoma, que já é um problema mais sério. O que leva ao glaucoma? E qual é a diferença da catarata para o glaucoma?
Então vamos lá. Catarata é a perda da transparência da lente. Uhum. Você pode pegar um paciente cego de catarata, cego. Você opera ele, se a cirurgia for bem sucedida, com 7 dias ele está lendo tudo. Então a catarata é uma causa de cegueira completamente reversível, independente do momento que você opere o paciente. É claro que não precisa esperar o paciente ficar cego, mas ela é uma causa de cegueira reversível. Já o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então assim, o olho enxerga... Mas para o cérebro da pessoa enxergar, a gente tem um nervo que leva a informação. Quando eu começo a perder as fibras desse nervo, se eu perder todas as fibras, não tem mais conexão entre o olho e o cérebro. Então a retina vai estar funcionando, vai estar recebendo a imagem, mas o cérebro da pessoa não está percebendo. Isso é o glaucoma. E o principal fator de risco para desenvolvimento de glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Então, o olho ele tem um tônus, ele tem um vigor. Então, todos temos pressão intraocular. Quando essa pressão aumenta do normal, o paciente pode desenvolver glaucoma. Tá? Só que isso é o principal fator de risco. Porque, assim, embora não seja comum, existem pessoas que, mesmo com a pressão intraocular normal, elas desenvolvem glaucoma, ou seja, elas perdem as fibras do nervo óptico e vão desenvolvendo glaucoma.
Mas o que leva a isso? Porque é uma questão do problema da pressão, a pessoa que tem pressão alta, vou até colocar aqui esse dado, é uma questão dos hábitos da pessoa, é uma questão genética, como é que é isso?
Gilson, o principal fator é genético, tá? Então, paciente com história familiar de glaucoma, com pais com glaucoma, com irmãos com glaucoma, é a principal causa é a genética. O segundo fator é o quê? É o envelhecimento. Tá? Então é prática, mas assim, não é impossível, mas é muito pouco provável uma pessoa com glaucoma com menos de 40 anos. Tá? O glaucoma típico, a gente chama isso glaucoma primário de ângulo aberto, é o glaucoma comum que acomete mais de 70% da população. Existem outros glaucomas muito específicos, tem até glaucoma juvenil, mas a gente está falando de doenças associadas ao envelhecimento. Né? Então mais de 70% dos glaucomas eles têm um componente genético, associado ao processo de envelhecimento, tá? Aí assim, raça negra também desenvolve mais glaucoma que raça branca, o glaucoma é mais agressivo, tá? Mas não deixa de ser uma característica genética,
tá? Certo. Agora, quando a gente fala do glaucoma, ele atingindo as pessoas por uma questão de genética, mas também por idade, essa questão da genética e da idade, elas estão conjugadas... Toda pessoa que envelhecer está mais propensa a ter glaucoma ou principalmente, ou somente aquelas que têm a questão genética?
Gilson, tinha um professor que falava que todo mundo se vivesse por 200 anos morreria cego por glaucoma. Uhum. Ou seja, a perda de fibras nervosas do nervo óptico é um processo natural do envelhecimento. O objetivo do tratamento de glaucoma parece meio engraçado ou ridículo, é assim... É que o paciente não fique cego em vida, né? Claro, né? Sim. Morto, provavelmente todos estaremos. Então, assim, mas o objetivo de tratar o glaucoma é você diminuir essa progressão tanto que ela não tenha impacto enquanto ela estiver viva, tá? Então, assim, todos teríamos uma evolução para glaucoma, tá? Só que isso é só hipotético, porque daí é aí que entra. Então, mas quem de fato adoece são as pessoas que costumam ter um histórico familiar, né? Mas também, assim, costumam, por quê? Você pode ser um caso novo. O que, que eu quero te dizer? Vamos supor, o Gilson pode ser o primeiro paciente dentro da família dele que adquiriu constituição genética para desenvolver um glaucoma, de uma maneira simplificada. Vamos supor que você precise de 10 genes para desenvolver glaucoma. Não é assim, é só simplificando. Sua mãe tem 5, Gilson, seu pai tem 5. Então eles não desenvolveram glaucoma. Só que eles tiveram o Gilson herdou os 10 genes deles e agora o Gilson tem glaucoma.
Então a quantidade de pessoas que vão ter glaucoma pode aumentar no futuro devido a esses cruzamentos?
Provavelmente sim, né? E também provavelmente por causa do envelhecimento da população, né, Gilson? Então temos pacientes mais... cada vez temos pacientes mais idosos, né?
Agora eu falo das moscas volantes, aquelas manchas que aparecem nos olhos. Muita gente se preocupa e as pessoas às vezes podem achar que isso é um problema ou não é. Quer dizer, existe um limite? As moscas volantes vão acontecer ou não? É quando elas acontecem, você está com algum problema?
Gilson, então assim, nós temos a parte posterior do nosso olho, então em torno de 2/3 do nosso olho é preenchido por um gel, uma gelatina muito consistente, vamos colocar como se fosse um silicone. Não é exatamente isso, né? Mas isso chama-se vítreo, tá? Essa estrutura ela é rica em água, colágeno e ácido hialurônico, tá? E ela é, em princípio, completamente transparente. Só que com o envelhecimento, essa estrutura... Então, e quando eu digo envelhecimento, então, mesmo pacientes que estão ainda numa fase jovem da vida estão envelhecendo. Esse gel, ele começa a aparecer bolsas líquidas dentro de uma gelatina, tá? Então, dentro daquela estrutura que estava coesa, aparece como se fosse bolinhas de líquido. E a pessoa começa a falar que ela está vendo um pontinho, um negócio que ela olha para um lado, olha para o outro e vê um mosquitinho se mexendo. Um pontinho preto, é claro que não é um mosquito, né? Mas a gente chama isso de moscas volantes. Esse processo do envelhecimento desse gel, ele tem o nome de sinérise vítrea, tá? Então, é a liquefação do vítreo. Chega em determinado ponto, Gilson, que esses vários pontos, essas bolinhas, elas se agregam, elas se juntam e elas fazem com que o gel, aí ele descole completamente do fundo do olho. E aí a gente tem um negócio chamado descolamento do vítreo posterior. Aí o paciente fala assim, olha, esses pontinhos eu vi há muitos anos, mas de ontem para hoje apareceu um mosquitão, um ponto muito grande. Então, ela já percebia pontos menores, mas de repente ela tem uma piora súbita nisso. Então, assim, quando isso acontece, esse descolamento do gel vítreo, em 5% mais ou menos dos casos, ele pode estar associado a algumas doenças de retina, tá? E essas doenças de retina, elas podem deixar o paciente até cego. Então, rasgo de retina, descolamento de retina. Então, a orientação é... Caso você perceba moscas volantes, seria interessante você passar numa avaliação oftalmológica, tá? E você conversar com seu oftalmologista, se não é o caso de você fazer um exame de fundo de olho ou mapeamento de retina, tá? Porque mesmo que a pessoa já veja isso há muitos anos, ela pode ter uma doença não diagnosticada. E isso não vai ser possível de avaliar apenas com um exame simples de grau, sabe? Você precisa dilatar a pupila do paciente para você poder vislumbrar toda a retina do paciente.
Agora, para fechar bem rapidinho, a gente tem como doença... Qual é a doença? A diabetes é a doença mais letal para a visão?
Gilson, sim. Assim, diabetes é a principal causa de cegueira em idade laboral no Brasil. Ou seja, então, pacientes que poderiam estar trabalhando e estão cegos, a principal causa é diabetes. O diabetes ele é um problema porque quando ele se manifesta no olho, quando ele se manifesta, já passou do momento ideal de realizar tratamento. Então, existe uma orientação da Academia Americana de Oftalmologia de pacientes diabéticos tipo 2 precisam realizar o primeiro exame de mapeamento de retina com 10 anos do diagnóstico e depois anual, tá? E, minto, perdão, eu fiz uma confusão. Diabético tipo 2 tem diagnóstico, tem que fazer mapeamento de retina todo ano. Diabético tipo 1, que adquire mais geralmente na adolescência ou na infância, com 10 anos de diagnóstico, você precisa começar a fazer mapeamento e, a partir disso, anualmente. Então, o principal fator é esses pacientes precisam ser examinados. Muitos pacientes vêm no consultório falando que nunca foi orientado pelo clínico para realizar exame de mapeamento de retina. Então, paciente diabético precisa de mapeamento de retina anual.
Doutor Diego, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço. Tenha uma boa semana.
Eu conversei com o Diego Neves da Rocha. Ele é oftalmologista. Falamos sobre o envelhecimento e as questões que podem estar associadas a isso quando se fala da visão. Nossos problemas nos olhos associados ao envelhecimento das pessoas.